Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Alô, 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 não ouço nada.
O senhor tá bem, doutor Ricardo Teixeira? O que tá acontecendo por aí?
É um trânsito, eu acho.
Esse barulho foi combinado com o Brito?
Eu não combinei nada, Bruno.
O DJ Brito que colocou uma poluição aqui, sonora, para tratar do nosso tema de hoje, que é relacionado aos efeitos da poluição na saúde do cérebro.
Pois é, poluição do ar e poluição sonora também, viu? Então, a gente, se imaginar se viver 360 e tantos dias por ano, nas suas noites, na hora que você quer descansar, você tem aquele vai e vem de uma rodovia passando carro, caminhão, buzina, ou uma avenida movimentada no centro da cidade. Isso afeta o cérebro, não só do ponto de vista cognitivo, né? Você está tentando trabalhar, prestar atenção nas coisas, isso, as crianças são até mais vulneráveis a isso do que os adultos, mas estamos falando de saúde, até de risco de demência. Então, você tem evidência mesmo de que quem mora perto de grandes avenidas, exposto à poluição do ar, e exposto à poluição sonora, você tem um maior risco de demência, como a gente falou, mas a razão para isso é principalmente por lesões vasculares no cérebro, porque a gente tem ensaios em roedores, até ensaios clínicos, mostrando que as substâncias tóxicas da poluição, né, elas promovem o processo de aterosclerose, que por sua vez aumenta o risco de lesões vasculares. À medida que você vai tendo lesões no cérebro, você vai tendo menos reserva, menos capacidade no longo prazo. Não estou falando de você passar 6 meses morando num lugar, um ano, mas são décadas, né, exposto a esse mesmo fenômeno. E no caso da poluição sonora, a ligação que se faz entre a poluição sonora e isso tudo que a gente está falando é a questão do estresse. E todas as questões relacionadas ao sistema nervoso automático, que está as coisas inconscientes que o nosso sistema nervoso faz, e o sistema endócrino também. Você aumenta os níveis dos hormônios do estresse, o corticoide especialmente, e faz com que todo esse processo de aterosclerose, de enrijecimento das artérias, isso aconteça também.
O barulho constante, né, doutor Ricardo Teixeira, adoece mesmo. Tanto é que quando a gente recebe aqui participações de ouvintes, quando o tema é a questão do silêncio à noite, principalmente, que é uma hora dedicada ao descanso, dá para perceber que a pessoa está realmente afetada psicologicamente por aquele barulho constante, aquela festa do vizinho toda sexta-feira ou no final de semana, quando a pessoa dedicou ali a descansar, aí tem aquele barulho na cabeça. Olha, dá um efeito mesmo.
Esse exemplo aí da festa do vizinho, eu acho que tem um componente ainda mais perverso, sabe? Que ainda tem uma sensação de desrespeito. Porque se você mora numa avenida, você escolheu morar ali, você já sabia, infelizmente, isso é um tema para a nossa querida Romina, descrever todas as estratégias do urbanismo, que a gente tem grandes chances agora de repensar esse urbanismo na nossa cidade, né? Aproveitar que as ruas estão mais vazias e pensar um pouco melhor isso tudo, mas eu acho que a festa do vizinho em horário errado acaba sendo mais perverso, porque não é uma escolha sua, né? Aquilo ali está vindo uma falta de compromisso com a coletividade, né? É diferente daquela avenida que você, tá bom, vou morar aqui porque é a única chance que eu tenho, e é o urbanista que não fez direito, a programação, os políticos que acataram passar uma rodovia perto de residência, e etc, etc, né? Fica um pouco mais longe. Então, o estresse que eu acho que a gente vive com a festa do vizinho em horário não adequado, né? E muitas vezes fora da lei, porque tem a lei que, do condomínio, que não permite, mas o cara fura essa lei. Então é uma coisa que maltrata mais ainda, eu acho, um pouco, sabe, o Bruno?
Eu conheço os casos, sim, de pessoas que ficaram doentes em função de briga com o vizinho ou com um condomínio barulhento e tiveram que se tratar realmente pelo estresse que essas pessoas passaram. Agora, sobre poluição do ar, viu, doutor Ricardo Teixeira, eu não me esqueço de uma cena viajando para o litoral de São Paulo, passando pela cidade de Cubatão, e é um local ali industrial. Nos anos 1990 tinha até um impacto maior, né? Eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho lá de redução das emissões de gases, mas é uma cena impressionante que o cenário próximo de uma região tão bela, que é uma região litorânea, de repente você entra num local que o céu fica cinza, tem aquela fumaça. Eu sempre ficava imaginando como é que pode as pessoas conseguirem viver aqui, né?
Eu acho que a poluição do ar afeta até o psicológico também, assim como a poluição sonora, né? Porque, de uma certa forma, você está se perguntando o tempo todo, puxa, eu não tenho escolha, eu vou ter que morar aqui, como é que eu faço? Não tenho como sair daqui. Então isso deve maltratar demais, isso não deve ser fácil, não. Mas estava falando de casos de pessoas com vizinhos, um conhecido meu, bem conhecido meu mesmo, ele tinha um problema com a vizinha de cima do apartamento, que ela chegava do trabalho, ou do estudo, da faculdade, e eram três irmãs, eu lembro bem disso, três irmãs que não tiravam um salto alto para entrar em casa. E aí um dia ele me mostrou o teto da casa dele, que ele pegava o cabo de vassoura e contra-atacava. E começava a fazer barulho com cabo de vassoura no teto, todo furado o teto, cara. As pessoas enlouquecem com barulho muitas vezes, né? E o diálogo é o primeiro passo, né? Acho que você tem um novo vizinho, vem de outra coletividade, de repente chega e entende que aquela coletividade funciona de outro jeito. Com jeito, você vai conversando. Menos cabo de vassoura e mais conversa, por favor, né?
Muito bem, doutor.
Acho que essa é a ideia. Mas é isso, a gente deve se respeitar. Teve uma imagem que eu tinha, claro que é uma imagem antes da quarentena, né? Que as pessoas não têm muito pudor com a poluição sonora, né? É como se não estivesse fazendo nada, né? Se 2 horas da manhã tá jogando aquele pagode no volume 9 no seu ouvido, num lugar que não pode fazer isso, porque tem uma convenção que não deve fazer isso. E aí eu imaginava assim, puxa, essa é a percepção da invasão sonora na sua casa. Não parece uma coisa grave. Eles invadem porque é só o som, né? Ninguém tá fazendo nada, não tá jogando lixo dentro da sua casa. Mas aí vinha a imagem. Putz, e se a experiência tátil pudesse ser comparada a isso? Então, vizinho, então você joga esse pagode com volume 9 dentro da minha casa às 2 horas da manhã e eu vou te jogar experiências táteis, não sonoras. E aí eu vou te jogar algumas coisas na sua pele, de 2 em 2 segundos. Então, cara, agride. É a mesma coisa poluição visual. Poluição visual agride também, estressa. Teve, em São Paulo, acho que eles regularam os outdoors nas marginais há um tempo atrás. Eu acho que deve estar valendo ainda, porque era um festival, né? Las Vegas de outdoor, né? E aquilo, eu acho que não é bom nem para saúde mental de ninguém e muito menos pro trânsito, no nível de desatenção que você vai criando, né? E no trânsito, eu acho que essa poluição, esse estresse que vai gerando toda a poluição do ar, toda a poluição sonora que acontece no trânsito, vai virando um círculo vicioso, né, Bruno? Porque isso acaba gerando alteração de comportamento, a pessoa está estressada, alteração de conduta, né, dentro do trânsito, mais acidentes e por aí vai. Então, chamar o Davi Duarte, a Romina, para bater um papo sobre isso, vai bater com outros enfoques.
Só esse barulhinho que o Brito está colocando aqui já está me deixando irritado.
Uma delícia, né? Uma delícia, o dia inteiro com isso, a noite toda, imagina, cara.
Muito bem, doutor Ricardo Teixeira, valeu pelo papo, até a próxima.
Bruno, Brito, você caprichou, hein, Brito? Um grande abraço.
Até mais.